Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deputado federal pelo Cidadania, Daniel Coelho, o nosso convidado, já estamos com ele. Deputado Daniel Coelho, vamos falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, não é? E recentemente sobre a situação, não é? Da questão com o seu xará Daniel Silveira, não é? Deputado pelo Rio de Janeiro, lá com essa situação que gerou uma discussão no Brasil inteiro sobre o que é liberdade de expressão, o que é crime. E, consequentemente, a decisão, não é, pelo pleno do STF de prisão para o deputado foi referendado por vocês na Câmara dos Deputados. Que avaliação o senhor faz sobre tudo isso, hein?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem uma coisa que fica até estranha para as pessoas perceberem. A direita brasileira, por muito tempo, brigou pelo fim da imunidade parlamentar. E a esquerda brasileira sempre foi contra, sempre defendeu a imunidade. E nesse momento, se a gente for simplificar dessa forma, porque eu acho que a votação ela ampliou-se muito do que é esquerda e direita, mas a gente viu alguns personagens da política trocando de posição. Né? Quem era contra a imunidade ficou a favor, quem era a favor ficou contra. O que mostra que o debate era muito mais de proteger os seus do que, na prática, uma discussão constitucional. Eu sempre achei que a imunidade parlamentar ela não fazia o mínimo sentido, o limite dela está no exercício do trabalho e não para proteger de crimes. Esse é o entendimento que tenho e é assim que está na Constituição, é para o exercício do trabalho. A fala do parlamentar, do deputado Daniel Silveira, ela comete alguns crimes. Tem gente até que faz a comparação, mas fulano xingou. Ele não foi preso porque xingou. Xingou só mostrou que ele é mal educado, que ele é despreparado. O que configura um crime na sua fala são dois aspectos. O primeiro é ter ameaçado de forma literal, dar uma pisa até o gato miar, essa é a palavra que ele usa, que gostaria de dar uma pisa nos 11 ministros. Então, um parlamentar ele não tem direito, por exemplo, de dizer que vai dar uma pisa em J. Batista. Isso ultrapassa o limite do que é a expressão. Ele pode se expressar, ele não pode ameaçar. Isso. E o segundo crime cometido é quando ele diz que gostaria de ver três generais fechando o STF. Então, inclusive fazendo alusões ao AI-5. Você não pode, dentro do exercício parlamentar, pregar contra a democracia. Isso está claro dentro da Constituição. A gente pode discordar do STF, como eu discordo. Perfeito. Fazer críticas a decisões, como eu faço. Perfeito. Agora, eu não posso dizer que vamos usar da força militar para fechar o judiciário brasileiro. Isso é defender regime de exceção, é o fim da democracia. A gente tem que combater pelo processo democrático. Inclusive, o governo atual, o governo Bolsonaro, indicou o ministro Cássio Nunes para o STF. Então, a gente tem hoje um STF com indicações que vão desde Fernando Henrique, passando pelo PT, Temer, até o Bolsonaro. E o indicado de Bolsonaro votou pela prisão. Então, o governo atual teve a condição de influenciar na composição da corte, mas a decisão continuou sendo a mesma, uma decisão pela prisão. Então, acho que foi um episódio 11-0 dentro do STF e a vasta maioria dentro da Câmara, com parlamentares da direita, da esquerda, do centro, mostra que realmente houve uma decisão dentro dos preceitos constitucionais e legais, feita inicialmente de forma monocrática, e quanto a isso eu tenho dúvida, mas depois confirmado pelo pleno no 11-0, e depois confirmado pelo parlamento, o que configura o processo normal. Inclusive, até com um aspecto que inicialmente era muito negativo e hoje se torna positivo. Era inexplicável o silêncio, tanto do parlamento como o silêncio do próprio STF na relação da deputada Flor de Lis. Uhum. E ontem já foi instalado o processo dela, acho que vai correr rápido, não porque correria normalmente, mas a repercussão de você ter feito esta prisão e não ter feito a outra, ela é muito negativa para todos os poderes envolvidos e terminou acelerando a decisão do presidente da Câmara Civil para instalar o processo da deputada Flor de Lis, que dificilmente escapará.
Perfeito o senhor fazer essa comparação e esse esclarecimento, não é? porque o pessoal ultimamente, né, está vinculando uma coisa à outra. Quando você critica, quando você defende o STF nessa decisão, não quer dizer que você corrobore com tudo que o STF faz e decide. Você pode exercer a sua crítica, aí sim entra a liberdade de expressão, mas dentro de... do que preconiza a nossa Constituição de uma forma republicana, porque aqui mesmo eu critiquei várias vezes a decisão do STF quando pegava camarão, lagosta, vinho importado, é uma coisa. Agora, você incitar a violência, fazer com que a população, você tendo, né, sendo um homem público, uma pessoa pública, aí já parte para a criminalidade. Importante a sua fala, viu, deputado, para esclarecer...
A gente, Jota, tira aquilo que está acontecendo, vamos trazer para a vida da gente nos nossos bairros. A gente sabe que tem político que se elege na base da intimidação. Alguém acha correto um deputado chegar no bairro e ameaçar um opositor e dar uma pisa nele? É claro que não. É claro que a gente não concorda com isso. E por que a gente vai defender que ele tem o direito de ameaçar alguém e dar uma pisa? Isso foge a qualquer limite democrático. Então, quer fazer crítica, faça. Tem parlamentares, inclusive, que até perdem o tom, eu diria, na forma. Por exemplo, o senador Cajuru, por diversas vezes, eu ouvi até xingar os ministros, mas ele não ameaçou, ele não falou em fechar. Perfeito. Ele xingou, acho que perdeu a razão, porque quando a gente xinga, a gente perde a razão, mas para a gente não comparar, tem muita gente achando que a prisão é porque usou palavras de baixo calão e porque xingou. Não é isso. A prisão, ela se deu por dois aspectos. Quem tiver a curiosidade de ler a decisão judicial, nem se fala na questão dos xingamentos. Foi o fato de ameaçar dar uma pisa nos 11 e o fato de ameaçar de forma autoritária, usando o exército do fechamento do STF, o que é, evidentemente, uma medida autoritária e que simbolizaria o fim da democracia. Só existe democracia com três poderes, judiciário, legislativo e executivo, funcionando de forma independente.
Carlos Brito, fique à vontade, Carlos.
O senhor acredita que toda essa crise institucional que o país passa nesse momento, agora a Câmara, já há um levante de alguns deputados dizendo que a Câmara se acovardou, se acocorou perante a pressão do Supremo. Claro, mesmo reconhecendo os excessos do deputado. Qual a sua visão sobre isso? A Câmara se apequenou?
Acho que a Câmara saiu maior no episódio, mostrando que não irá ceder a pressões de grupos minoritários violentos, que fizeram ameaças, pressões com robôs em rede social. Não é isso que vai mudar os conceitos da Câmara na defesa da democracia brasileira. A Câmara sai bastante fortalecida e deixando claro de que os preceitos da democracia serão respeitados. A gente não está falando de uma decisão que ocorreu de forma monocrática. Tem muita gente criticando especificamente, Carlos, o ministro Moraes, que foi o ministro...
Antônio Moraes.
Ela foi confirmada por 11 ministros, inclusive pelo ministro indicado por Bolsonaro. Bolsonaro se calou, o presidente Arthur Lira conduziu o processo, o partido de Arthur, o PP, votou pela cassação. Aqui em Pernambuco, o presidente estava, no dia da votação, junto com Fernando Bezerra Coelho, que é senador pelo Estado e líder do governo no Senado, e o filho dele, Fernando Filho, votou pela prisão. Então, assim, não há sustentação para esse tipo de argumentação, né? Me parece muito uma coisa da torcida, de achar, porque é do meu lado, eu vou defender, e a gente não pode ter fanatismo por político. A lei, ela precisa ser respeitada, e o parlamento agiu corretamente. Tanto é que a última palavra foi do parlamento. Se a Câmara tivesse deliberado por ele ser solto, ele seria solto. A gente tem que lembrar que no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, foi presa aí duas dúzias de políticos, de deputados, de mandatários. Lula, Zé Dirceu, Eduardo Cunha recentemente. A gente teve Pedro Correia, pernambucano. A gente teve Valdemar da Costa Neto. Então, são vários. A Câmara, ela tem demonstrado há muito tempo de que nos momentos onde alguém comete crime, principalmente depois que o voto é aberto, porque no voto fechado havia uma impunidade muito grande, mas dificilmente alguém chega no plenário hoje e escapa. Porque a decisão não coube. Não houve um só voto divergente no STF. E a gente lembra de poucas votações por 11-0. E uma corte, né, com a composição que vem de Fernando Henrique, passando por Temer, PT e Bolsonaro. Então, é uma corte da direita para a esquerda, para o centro, do jeito que quiser classificar. Eu acho que foi uma medida que pode ter gerado algum desgaste para essa base militante mais forte relacionada a Bolsonaro, ou nos ambientes correlacionados à polícia militar. Tem alguns amigos policiais que questionaram, mas a todos eu respondi a mesma coisa. Eu disse, olha, você, como militar, se você gravar um vídeo dizendo que quer dar uma pisa no governador, o que é que vai acontecer com você? Ah, não, eu vou ser preso. E por que você está defendendo que o parlamentar não seja? Quer dizer, a imunidade, ela é para o exercício do mandato. Ela não é para o cometimento de crime, seja ele qualquer crime, seja o crime da ameaça, seja o crime de segurança nacional, que foi no momento que ele fala em fechamento do STF. Isso não é brincadeira, Jota. Ficar falando em AI-5, fechar o STF, botar tanque para cima, isso não é brincadeira. A gente já viveu o regime de exceção no Brasil, e no regime de exceção, aí sim, o deputado ele era preso, e quem reclamasse ia preso também. Então a gente tinha um cenário completamente diferente. Então não dá para a gente flertar com esse tipo de situação. Precisamos ser firmes. Eu até espero, porque não desejo mal ao parlamentar, eu acho que ele deve estar arrependido, mas eu até espero que ele consiga aí se arrepender, pedir perdão, ter um relaxamento da prisão e fazer sua defesa. Agora, naquele momento, nós tínhamos que reafirmar a repartição dos poderes e a autonomia do STF em tomar suas decisões. Se a gente desmoraliza um 11-0 do STF, era praticamente a desmoralização do poder judiciário brasileiro. Discordar da decisão é legítimo. Quem quiser pode discordar, tem jornalista aí fazendo artigo, fazendo vídeo, indo para a televisão e dando sua opinião divergente. Isso é parte da democracia. O que não pode é, ao discordar, dizer que vou fechar o STF. Esse direito ninguém tem. Você pode discordar de uma decisão judicial, mas dizer que vai encerrar as atividades do judiciário, então você está propondo um regime totalitário. E isso é muito claro em nossa Constituição, que é dever do parlamentar ao tomar posse defender as instituições e a democracia brasileira. A gente faz um juramento quando toma posse. O parlamentar, ele é alguém que tem mais responsabilidade do que o cidadão comum. Ele não deve ser tratado como alguém que tem privilégio. Não, ele tem mais responsabilidade. A fala de um deputado, ela é diferente da fala de outro cidadão, até porque ele fez esse juramento. O juramento de proteger as instituições e a democracia brasileira.
E até porque, deputado, quando se fala em fechar a STF, opa, você está defendendo a ditadura, e eu nunca vi em país autoritário ter congresso também funcionando, né? Então, defendendo um pensamento contra a própria quem votou nele, né? A própria democracia, né?
Porque o cara defende, Jota, o cara quer defender um regime autoritário no qual ele mande. Mas acontece que o regime autoritário pode ser um regime que ele mande e pode ser um regime que ele seja perseguido. Então, se ele está achando que a prisão foi errada, eu sei, como é que ele defendeu um AI-5? Se fosse um AI-5, ele estava preso e pronto, não tinha discussão, não tinha votação, não tinha nada, ia preso, fica lá 10 anos. Isso aconteceu no Brasil. E tem gente hoje ainda defendendo as teses de que a gente, nesse período da década de 60, 70 e início da década de 80, de que nós temos democracia no Brasil. Isso é uma brincadeira. Nós foram pessoas e várias que tiveram mandatos cassados, que foram presos. Então, você ter uma posição mais à direita ou mais à esquerda não lhe permite a defesa do autoritarismo, do totalitarismo. A gente tem que fazer o debate dentro do processo democrático. E aí se ganha a eleição, se perde a eleição. O PT, a esquerda já ganhou, a gente já teve governos ao centro, como do PSDB, tem governo de direita hoje de Bolsonaro, e daqui a 2 anos o povo vai decidir. Eu acho que esse é o processo da democracia: quem ganha governa, quem perde vai para a oposição, e o processo segue. Agora, a gente precisa avançar para uma consolidação real da democracia brasileira. Eu vejo segmentos ligados ao governo Bolsonaro, e não são todos os ligados ao governo, nem todos no governo, mas alguns segmentos que não reconhecem o processo democrático, como também muita gente na esquerda que não reconhece o processo democrático. O discurso do golpe feito pelo PT e pela esquerda após o impeachment de Dilma tem tudo a ver com o que a gente está acontecendo hoje. Porque a gente vê, tanto no extremo da esquerda como no extremo da direita, o comportamento de que só é democracia quando é a meu favor. Perfeito. Quando as instituições decidem contra a minha vontade, aí é golpe, aí é autoritário. Então, a gente precisa aceitar o processo democrático. O Congresso é legítimo para tomar suas decisões, assim como o STF. A gente discordar ou concordar, tudo bem. Mas dizer, como foi dito, por exemplo, na época do impeachment, de que ali a gente vivia um regime de exceção, contribui para esse discurso de hoje. Então, não dá para a gente tirar a parcela de culpa também desse processo histórico. Nós estamos sabemos que toda vez que uma decisão é tomada contra a sua vontade, eles chamam de golpe, eles dizem que não tem democracia. Então, é isso que a gente precisa acabar. Nós precisamos trazer o debate para a racionalidade e para o respeito dos preceitos democráticos em nosso país.
São vários assuntos, né? Sempre quando o senhor participa aqui, realmente temos vários assuntos pertinentes do que está acontecendo no cenário nacional. Dentre eles, eu queria puxar agora essa fala do Raul Jugma, ex-ministro da Segurança Pública, não é, que enviou ao STF sobre a escalada do armamento aqui no Brasil. Não é? Até a matéria hoje na Folha de Pernambuco fala sobre isso, né? Esse monopólio, segundo o Jugma, da violência geral por parte do Estado desqualifica as Forças Armadas. Disse ele, abre aspas, onde está coagulado esse monopólio, fecha aspas, além de induzir em uma hipótese extrema uma guerra civil. Ainda Jugma falando, abre aspas, ao armar os brasileiros sem nenhuma ameaça real, você pode estar induzindo, levantando a possibilidade do espectro de uma guerra civil. É isso que eu chamo a atenção. Não estou dizendo que é fato dado ou concreto, mas se isso não for contido, pode chegar ao ponto extremo, fecha aspas. Que avaliação o senhor faz sobre essa decisão do presidente antes do carnaval de flexibilizar, não é, justamente o comércio de arma aqui em nosso país?
Vamos por partes, Jota. Eu fui o autor do decreto legislativo pedindo que fosse sustado essa decisão de fazer a mudança nas regras sobre armamento, sem que passasse por um debate dentro do Congresso. Nós fizemos uma discussão no ano passado, onde foi estabelecida a posse de arma para a propriedade rural, foi estabelecida as regras para os CACs, que são colecionadores e os que praticam o tiro esportivo. Então, foi feita uma legislação acordada entre parlamento e governo para que nós tivéssemos uma regra, vamos dizer, moderada e equilibrada. A gente tem posições radicais na sociedade de proibir por completo as armas ou de permitir o cara comprar uma metralhadora no supermercado, mas eu diria que essas opções são minoritárias. A maioria da população quer uma regra moderada, né, para aqueles que estão habilitados, que têm o preparo correto, que vão registrar arma, que têm ficha limpa, para que eles possam adquirir, para levar para a sua propriedade rural e fazer a proteção da sua família. Então, a maioria da população, ela tende a uma posição moderada, que foi o que foi estabelecido em lei. O decreto, ele traz algumas coisas que fogem à razoabilidade, como, por exemplo, permitir que um cidadão só adquira 60 armas. Uhum. Quando você amplia a possibilidade de porte, o porte irrestrito, ele é perigoso. Uma coisa é eu ter a posse da minha arma na minha residência. Outra coisa é eu entrar com uma arma de alto calibre dentro de um bar. Então, a gente tem posições aí que são diferentes. Por isso que pedi, com a sustação do decreto, que esse debate seja feito na Câmara, para que a gente ache um texto, né, que seja equilibrado e que garanta àqueles que querem ter o seu armamento dentro da sua propriedade, o seu direito, mas que também não permita a gente entrar num bar e achar que está todo mundo ali de metralhadora, né, com a possibilidade, inclusive, de crimes banais. Quanto ao artigo do ex-ministro Raul, apesar dele tem uma opinião parecida com a minha contra o decreto, mas acho um exagero falar em guerra civil. Então, eu acho que também não é por aí, não vejo o risco de guerra civil. Tem países que têm armamento e nem por isso tem guerra civil. Guerra civil, ela necessita de outras coisas. Primeiro, em desejo da população em fazer guerra civil, não há esse desejo no Brasil. E depois, se a gente for firme na defesa da democracia, a gente não vai ter tumulto em nosso país. Então, não é a liberação da aquisição da arma legal que vai levar a uma guerra civil. Acho que a gente precisa cancelar esse decreto do presidente, fazer o debate correto, como manda a legislação, dentro do Congresso Nacional, e se precisar alterar o texto que já foi alterado no ano passado, combinado com o governo exatamente para que você facilitasse a vida dos atiradores esportivos, dos CACs e dos colecionadores, ou se tiver que mudar, manda o projeto para a Câmara, muda de novo. Mas eu acho exagerado e alarmista falar em guerra civil. E até acho que quando você vai para este tom, você termina até ajudando o governo. Porque, de uma forma geral, o cidadão moderado, ele olha e diz, não, guerra civil, eu não estou vendo guerra civil em meu país. Então, quando você tem essa sensação, você termina até fortalecendo a posição do governo na edição desse decreto.
Carlos Brito.
Deputado,
relação ao artigo do ex-ministro Raul Dilma, com relação a toda essa discussão, a gente, num momento de pandemia como esse, onde que pronto, aí a registra de circunvizinhas aqui do sertão também registram, Araripina chegando a nível crítico, Petrolina chegando a 75% de ocupação nas unidades hospitalares, UTIs. O senhor não acha que a gente está com o foco errado num momento tão complicado para o país?
Sem dúvida, Carlos. Por isso, inclusive, eu fui o autor do PDL para cancelar o decreto. A prioridade do Brasil, ela tem que estar focada na aquisição de vacinas. E ontem eu fiz a crítica, o governo brasileiro não quer assinar o protocolo de compra da Pfizer. Só para a gente ver a companhia, para quem fala muito em comunismo em Venezuela, só Brasil de Bolsonaro, Venezuela de Hugo Chávez e a Argentina, que é um país que está completamente perdido também, não assinaram o protocolo da Pfizer. Japão, Alemanha, Estados Unidos e todos os países democráticos desenvolvidos assinaram. E a gente está fazendo uma discussão e não compra vacina. Então, prioridade deveria ser vacina, como também que espécie de auxílio a gente consegue pagar à população. Porque eu sou totalmente a favor da gente encontrar um formato de continuidade do auxílio emergencial, mas ele tem que caber na conta do governo, ou seja, tem que caber no que está arrecadando. Porque também se a gente pega e paga sem ter o dinheiro, isso volta em inflação no mesmo momento e aí a gente prejudica toda a classe trabalhadora, que não está tendo aumento nos seus salários, e se tiver aumento que já está tendo, a gente tem uma inflação que já está corroendo o poder de compra do brasileiro, né, isso vai se rebater quando for fazer a feira, quando for comprar os produtos básicos para sobrevivência. Então, a prioridade é essa, achar o valor que a gente consegue pagar no auxílio emergencial e aquisição de vacina. Qualquer outro assunto, ele termina sendo usado, cada um para soprar para os seus torcedores, para os seus simpatizantes, para os seus eleitores, né? E é um jogo muito mais voltado à disputa eleitoral do que a salvar um país que está vivendo um momento de dificuldade. É muito difícil o desafio do Brasil, principalmente para a gente poder sair desse radicalismo, né, que tem sido feito aí pelos extremos da política brasileira. As vozes moderadas mais ao centro, elas têm tido dificuldade em se colocar, porque cada vez mais o discurso é do radicalismo, é do dualismo, é do bem e do mal, as pessoas num nível de agressividade muito alto, uma parcela defendendo o governo de forma incondicional e outra atacando também de forma cega. Eu falei aqui, fiz críticas ao governo, mas, por exemplo, a gente votou semana passada a autonomia do Banco Central, que foi uma medida correta, medida defendida por Marina Silva há 10 anos atrás, uma medida que é adotada na Europa, é adotada nos Estados Unidos, todas as democracias consolidadas, você tem independência do Banco Central. E aí tem uma parcela da política brasileira que fica contra o óbvio, se desmoralizando, porque é evidente que quem analisa e se aprofunda no assunto sabe que é bom para o Brasil você ter a autonomia do Banco Central. É ruim você ter um presidente da República que pode mandar em taxa de juros. Isso não é bom para o Brasil, né? Então, é só para a gente ponderar aí que, apesar de encontrar erros no governo, o governo também tem acertos. E a gente tem que tentar achar esse meio de campo, tentar ajudar nos acertos. E quando tiver erro, nós temos que ser duro na crítica, temos que fazer as ações parlamentares necessárias para poder coibir os erros que prejudiquem a população.
Perfeito. Pois não, Carlos.
Me permite ainda uma colocação?
Fique à vontade.
Na fala do deputado. Deputado, hoje as mídias sociais, que são o tribunal de júri do país, há uma divergência quanto à posição do presidente Bolsonaro em não assinar o protocolo da Pfizer. E colocam, inclusive, lá artigos que seriam danosos, por exemplo, que o país se responsabilizaria pelos danos que a vacina pudesse provocar, um deles assim, e colocam outros órgãos. Isso é a minha primeira colocação. E a segunda, deputado, o senhor acha que quando eu terminei, depois de velho a gente vai querendo estudar, eu terminei de concluir mais uma faculdade de administração, e na aula de economia eu ouvia que quanto mais o governo se mete na economia, pior fica. Falo isso com relação à intromissão do presidente e a tirada do presidente do Banco Central, e aí... Da Petrobras e toda essa celeuma com aumento de preços de combustíveis.
Muito bem.
A questão da economia, sem nenhuma dúvida, e por isso, inclusive, eu falei a questão do Banco Central, Carlos. Por exemplo, quem ficou contra a autonomia do Banco Central está indo contra a ciência econômica e a matemática. O governo acertou quando deu autonomia ao Banco Central e erra quando tenta fazer uma intervenção na política de preço da Petrobras. Se meteu na economia, dá errado. Essa foi a fórmula Dilma. E talvez eu arrisque dizer que o principal motivo para Dilma ter perdido por completo a popularidade foi as brincadeiras que ela fez na época de intervir em preço de combustível, em preço de gás, em preço de energia. Por quê? Você consegue intervir por um mês, por dois, por três, depois estoura. Não tem como segurar. Isso é como tentar segurar a força do mar. Você não segura a força do mar. O combustível está caro porque o Brasil está com o real enfraquecido e o valor é dolarizado. Quer segurar artificialmente, você vai segurar por um mês, por dois, por três. Você vai aguentar segurar por um ano? Não vai. Então, o que a gente precisa é equilibrar as contas públicas para que o combustível baixe, porque baixando o dólar, vai baixar o combustível. Então, esse é o formato adequado. Qual foi a primeira observação, Carlos? Que eu terminei falando da segunda.
Sobre a Pfizer, não foi?
A Pfizer. A Pfizer é o seguinte, ela fez recomendações de que os governos assumam responsabilidade e os presidentes que tiveram coragem, Europa, Estados Unidos, Japão, assinaram. Brasil, Venezuela e Argentina, eles não assinaram. São decisões políticas. Se eu fosse presidente, eu assinava. Assumiria toda a responsabilidade, mas tentaria ao máximo ter vacina para a população. É uma decisão. Essas são decisões. Não há ilegalidade na decisão do presidente, acho que é uma decisão errada. Eu, como presidente da República, assinaria o protocolo e compraria vacina e vacinaria a população. Se tivesse risco, iria assumir o meu risco, porque eu acho que quem governa tem que assumir risco, não pode ter medo de assumir risco.
Deputado Daniel Coelho, até aproveitando essa sua fala, não é? Claro que quando o presidente Jair Bolsonaro interfere na Petrobras, é com vistas a um segmento da sociedade que apoia, não é, o governo Bolsonaro, que são os caminhoneiros. Não é? E para não acontecer até mesmo aquilo que na época Bolsonaro, ligados a ele, fizeram em 2018, não é? Que foi justamente, como se diz, incentivado pelo então candidato Jair Bolsonaro, naquela ocasião, a paralisação. Mas isso não abre até para o Parlamento Nacional uma discussão com relação à matriz energética, não? Porque a gente depende ainda do transporte rodoviário e países menores da Europa, não é? Não só tem, por exemplo, uma malha, tem a rodoviária, tem a ferroviária, e mesmo assim, ampliando, a gente dependendo ainda de petróleo, quando é um bem finito, não é ampliar e ver também outros critérios de outras fontes energéticas, não, como o álcool, a questão da energia eólica, elétrica?
Sem dúvida, você tem a questão das energias renováveis e dos modais de transporte, como você cita, Jota, né? O transporte ferroviário, que foi abandonado no Brasil. A gente tem muitos desafios. É evidente que na crise que a gente está vivendo do Covid, eu não vou exigir que alguém consiga fazer investimentos volumosos, por exemplo, em ferrovias. Claro. É difícil nesse momento, até porque a circulação de pessoas está restrita. Mas não há nenhuma dúvida, e olhando o que a gente tem mundo afora, de que uma rede, uma malha de ferrovias, ela ajudaria muito o Brasil. Agora, o que resolve, eu reitero isso, e Carlos, que está, não sei se formou, está se formando em economia, eu que tenho mestrado na área, a gente quer baixar o preço do combustível, equilibre as contas públicas, corte esse custo exagerado que se tem com mordomias, com salários de 30, 40, 50 mil, vamos readequar o tamanho do Estado. Readequando o tamanho do Estado, você passa a sinalização positiva para a economia, o dólar baixa. Se o dólar baixar, o combustível baixa. O que a gente tem que lembrar é que o dólar custava 3,80, até um dia desse, está custando 5,40. Uhum. Então, naturalmente, você tem inflação. Não há controle estatal que consiga barrar esse processo.
E juntou com o aumento do barril de petróleo lá fora, mais o dólar alto, aí degringolou tudo.
A gente está tentando fazer controle de preços. O país está completamente destruído. No Brasil, a gente já teve um presidente, que foi o presidente Sarney, que tentou fazer controle de preços. Ele praticamente aniquilou o Brasil. A gente passou 10 anos pagando aquela conta de Sarney. Então, controlar preço é um erro. É um erro. Não consegue se controlar preço. Você precisa dar as condições para que o preço baixe. E no caso do combustível, é o equilíbrio das contas públicas com a condição para que o dólar baixe, e o dólar baixando vai baixar o preço. Não tem milagre, sobre isso. Precisa fazer o quê? As reformas. Foram feitas algumas, mas precisa ser feita reforma administrativa, precisa ser feita reforma tributária, para que a gente dê condição do país crescer e aí vai baixar o combustível. Então, esse é o caminho certo. Não adianta tentar dar remédio placebo, o remédio temporário, que tem um mês de validade. Esse controle de preço artificial, ele dificilmente durará mais do que 2 ou 3 meses.
O deputado, para finalizar, me diga uma coisa, o senhor acredita nessas reformas há praticamente um ano pré-eleitoral, ou seja, para o ano a gente tem eleição aí? O Congresso, quando assumiu os presidentes, melhor dizendo, né, tanto da Câmara quanto do Senado, prometendo aí em 8 meses, o senhor acredita isso, que esse Congresso de fato vai aprovar essas reformas?
A tributária eu acho difícil, a não ser que você mude muito o texto, porque a proposta atual, ela, por exemplo, é uma proposta que prejudica muito Pernambuco. Quando você faz uma proposta de reforma tributária, aumentando a taxação de serviços e diminuindo da indústria, você vai ajudar São Paulo, porque São Paulo é muito industrializado, e vai prejudicar, por exemplo, a região metropolitana de Recife ou a região de Caruaru, que são polos de serviços. Então, Caruaru, Recife, são polos de serviços. A gente é pouco industrializado. Se eu aumento o imposto de serviço e diminuo da indústria, eu estou dando dinheiro para São Paulo e estou tirando de Recife. Então, por exemplo, eu como parlamentar pernambucano não posso aceitar isso, apesar de ser reformista e a favor de reformas. Mas eu não posso ser contra uma reforma que é ruim para a minha cidade, para o meu estado. Se mudar o texto, avança. A administrativa, eu acho que, apesar das resistências de alguns grupos minoritários, a sociedade está convencida. Ninguém aceita mais que uma pessoa com 22 anos, 23 anos, não tenha um plano de cargos e carreiras, faça um concurso público, ao ingressar no concurso, comece a ganhar 25, 30 mil reais no primeiro dia de serviço. Então, isso é inadmissível. E isso está mais focado ao serviço público federal. A gente sabe que a média do servidor estadual e municipal é outra. A reforma ela deve atingir o serviço público federal e não o local. Mas está muito perto do consensual você entender que nós precisamos mudar as regras. Ninguém está falando em mexer em direito adquirido, em mexer nos atuais servidores. Agora, continuar contratando com esse modelo é um modelo que é insustentável. Não é justo com o cidadão pobre que ele, ao comprar um saco de feijão, um saco de arroz, ele vai pagar um custo de um funcionalismo que não é muito acima da média. E aí eu reitero, a gente está falando aqui das elites do funcionalismo público federal, né? Ninguém está falando aqui do funcionário do município que ganha 1, 2 salários mínimos, até porque não tem o que tirar desse cara, né? E a reforma não atingiria essas pessoas, mas a gente precisa fazer uma reforma que altere essas regras para essas carreiras, que no fim da carreira o cara ganha um bom salário, tudo bem, como na iniciativa privada. Você passa no concurso aos 25, quando você está com 50, que você tem experiência, seu salário vai estar um bom salário, mas ele tem que ir progredindo à medida que o servidor ele vai ganhando experiência, ele vai galgando espaço na sua carreira e ele vai ganhando mais. Isso eu acho que o contexto de reforma administrativa que pode ser aprovada, e acho que, como eu disse, com pouca resistência, porque no momento que você não mexe no servidor atual, você não está atingindo ninguém, você está melhorando a regra para quem paga a conta. Quem paga a conta é a sociedade.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.